CBN Saúde de hoje, nosso assunto são implantes faciais. A gente vai falar sobre como esses implantes podem transformar o rosto de uma pessoa, às vezes que teve um trauma, às vezes que teve algum problema de saúde, que precisa trazer uma harmonia novamente ali, para que ela se sinta bem esteticamente, né? Isso influencia diretamente na saúde mental, mas também há algumas deformidades que afetam a qualidade de vida dessa pessoa, na respiração, na deglutição, para a gente entender melhor como são feitos hoje esses implantes, né? O que há de mais novo nesse universo? A gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Andrei Moreira Cândido. Ele é cirurgião dentista, é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Bom dia.
Bom dia a todos que estão escutando.
Doutor, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho sobre a questão dos implantes. Quando eles são recomendados e são vários os tipos de implantes possíveis, né? No queixo, ali na região da bochecha, enfim. Quais são as queixas mais frequentes e por que elas acontecem? É algum defeito congênito ou então houve algum trauma que acabou causando essa deformidade? Quais são as mais frequentes queixas que chegam ao consultório?
Sim, sim. Os implantes, eles são objetos sólidos mesmo, né? A gente lembra de implante, já lembra de um silicone, né? Que é colocado no seio, no bumbum. E esse é um implante sólido que nós podemos colocar em diferentes regiões da face. Na testa, no zigomático, né? Que é a maçã do rosto, na mandíbula, na região paranasal, para dar um volume ao redor do nariz. E, igual você mesma disse, não é somente para a estética, né? É algo bastante funcional também. A gente devolve estrutura para a face da pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem o volume adequado na mandíbula, na região do zigomático, e isso causa alguns problemas na vida dela, né? A dificuldade de respiração, né? De deglutição, problemas psicológicos, né, por conta de não estar tão adequado, tão harmônico essa face. E com os implantes, a gente reestruturando, devolvendo o volume, a gente consegue resolver isso, as pessoas ficam melhores.
Você falou que é uma estrutura sólida, né? Do que é feita essa estrutura?
Existem diferentes materiais. O que nós mais utilizamos hoje é o polietileno de alta densidade, que é um material biocompatível, que ele pode ser customizado para ser colocado no paciente. Ele é feito sob medida, né? Tem também o titânio, que é utilizado há muitos anos, o PMMA, ao contrário do que a gente pensa do PMMA, né? Que tem aquele tabu, né? Do PMMA causar alguns problemas. Esse não causa, porque ele é sólido, ele não é injetável líquido, né? Em esferas. Ele é sólido, ele não causa nenhum problema. É utilizado na medicina e na odontologia há mais de 50 anos. Então, existe o PIC também, que é um poliéter cetona, entre outros materiais, hidroxiapatita, que também resolvem. Hoje, no Brasil, a PROM, na qual eu sou palestrante, possui o registro Anvisa definitivo para customização do polietileno.
Como que é definido? Que tipo de material que vai servir para cada caso, né? Porque, às vezes, a gente vê isso muito agora com as redes sociais, as pessoas verem, isso funcionou para tal pessoa, e o meu problema é igual, e às vezes não é igual, né? Então, como que é feita essa avaliação caso a caso do paciente para saber realmente o que fica melhor para ele, para aquele caso específico de reconstrução?
Sim, vamos pensar em uma reconstrução de uma mandíbula, um paciente que teve um câncer, um acidente. Então, eu preciso ali, além de volume, eu preciso de resistência, né? Então, com certeza, um material mais rígido, o titânio, seria indicado. No próprio titânio, teria como adicionar pilares, aonde depois eu coloco os dentes no paciente. Então, necessariamente, algo bem resistente. Agora, numa região de um queixo, né, que você precisa de um volume adequado ali para a pessoa respirar melhor, dormir melhor, ficar mais bonito, polietileno, né, é um material flexível, maleável, resistente e biocompatível. Então, o polietileno seria o indicado.
Você falou do implante de queixo, né? A gente vê muito, mentoplastia, né?
Sim.
Como é que essa projeção do queixo interfere, ou a falta dela interfere, na qualidade de vida da pessoa?
Olha, o selamento labial, né? Muitas pessoas que você olha, a partir de agora você mesmo vai começar a reparar nas pessoas. Falta de queixo, pode ver, a paciente não fica com o selamento labial adequado, fica sempre com a boca entreaberta, né? Vai dormir, sempre acontece ali um ronco, na maioria das vezes, né? Então, Assim, esses são dois motivos, o estético e um funcional. Mas a qualidade de vida de uma pessoa que faz um implante de queixo muda completamente. Igual eu tava conversando com várias pessoas, vou fazer as fotos desse paciente no pós-operatório, eu tenho que pedir até para a pessoa baixar um pouquinho a cabeça, de tão confiante que essa pessoa fica, né, sorrindo, muda mesmo a vida.
Até o semblante fica mais, sim, altivo mesmo, né? Da pessoa se sentir melhor com ela mesma, se posicionar aí na frente de uma câmera.
Sim, sim, com certeza.
Essa reconstrução, o senhor citou alguns exemplos, né? Acidentes que acontecem, a questão do câncer, que muitas vezes compromete ali algum pedaço, né? Alguma parte da face. E quando essa indicação vem? É um médico que já indica diretamente para o especialista ou a pessoa que precisa procurar? E até antes de entrar no ar, a gente estava falando sobre isso. Essa dúvida, eu preciso procurar um cirurgião plástico ou eu preciso procurar um cirurgião dentista? Em que caso cada um é indicado para fazer essas reconstruções?
Uhum. Bom, o cirurgião bucomaxilo, que é o dentista, ele está desde o começo da sua formação habituado a trabalhar por dentro da boca. Né? Então, esses implantes, a grande maioria deles, são instalados por dentro da boca. E, muitas vezes, o intrabucal é um ambiente um pouco inexplorado pelo médico. Né? Os médicos, eles treinam, são capacitados a trabalhar também por dentro da boca, mas é um ambiente mais o dentista. Né? O cirurgião plástico, o cirurgião cabeça-pescoço, o crânio facial, eles estudam muito bem a face, eles sabem indicar o que é o correto também, junto com o bucomaxilo. Né? Então, assim, não existe uma ou outra especialidade. É só o cirurgião ser capacitado a realizar. Né? Vou te contar uma história da minha colaboradora de Cianorte. Ela, aos 6 meses de idade, ela foi diagnosticada, teve um problema na face, que foi uma varicela, como se fosse um herpes vírus. E aquilo destruiu o tecido mole da face dela, de um dos lados. Né? E desde lá, 6 meses de idade, ela veio fazendo correções. Foram 4 cirurgias plásticas. Né? Ela mesma fala, fiz 4 cirurgias plásticas, removi cartilagem, coloquei debaixo do olho, só que eu nunca tive o volume adequado. Nós fizemos um projeto para ela, espelhei o lado da face dela que estava saudável, devolvi aquele volume com um implante de polietileno. Hoje ela tem a face totalmente simétrica e foi um complemento das cirurgias plásticas, né? Então, nesse caso, foi indicado os 2 procedimentos.
Você falou sobre esse espelhamento e até essa análise prévia, né? A gente tem hoje tecnologias muito mais avançadas para a pessoa poder realmente ver como é que vai ficar, né? A gente, voltando alguns anos ou décadas atrás, não precisa nem ir muito longe, era mais difícil ter essa visualização tão precisa. E como é que isso colabora para o resultado final, ter esse tipo de ferramenta à mão? Como que era feito antes e como que está sendo feito agora?
Sim, a tecnologia 3D de scanner facial, né? O próprio celular consegue fazer um ótimo escaneamento da face, que gera um 3D da face do paciente. Isso possibilita videoconsultas, né? Na hora que eu vou fazer uma videoconsulta com um paciente lá da Espanha, eu estou com a face dele em 3D na minha frente. E eu consigo ali fazer simulações e mostrar para ele como possivelmente ele vai ficar. Até ele falar, nossa, gostei. E aí sim o implante é feito sob medida para aquele paciente. Então a tecnologia, tanto de exames, né, tomografias, ressonâncias, softwares que segmentam tecido, vê espessura de pele, espessura de gordura, espessura de músculo, aí facilita para a nossa programação, né, para o nosso desenho desse implante. Cada dia mais previsibilidade.
É importante a gente ressaltar isso também, né? Uma cirurgia desse porte e que vai mexer com o rosto de alguém, é o cartão de visitas, é como a pessoa se sente, como você mesmo disse, né? Que muda até a atitude dela perante a vida mesmo, a maneira de viver. Requer um planejamento muito importante, né? Então, como que funciona desde a consulta, da chegada do paciente, até o procedimento em si ou o acompanhamento após ele?
Sim. O paciente, são poucos os que falam assim, nossa vida inteira eu não tive o queixo e eu via isso. No decorrer da vida, a pessoa começa a se observar, ou começa a ter parâmetros de beleza, e aí sim, nossa, se eu colocasse um queixo, se eu fizesse essa correção dessa assimetria, eu ia ficar mais, mais bonita, né? Então, assim, facilita muito o processo quando o paciente já chega com um diagnóstico. Olha, doutor, eu quero fazer um queixo, né? Aí ele vai, faz o escaneamento, eu faço ali a simulação para ele de como ele vai ficar, faço a fabricação desses implantes, né? A Prom fabrica esses implantes, dentro de 30 dias esses implantes estão na clínica para ser instalado no paciente. 15 dias de pós-operatório, o paciente está praticamente liberado a uma rotina normal, né? E depois faz um acompanhamento de 6 em 6 meses, só para acompanhar mesmo, né? Porque não causa nenhum tipo de problema esse implante ali encostadinho no osso, como a gente deixa.
Existe algum tipo ou possibilidade de rejeição a esses materiais?
Vamos pensar em relação a um implante dentário, um implante de dente. O implante de dente, ele é de titânio, né? A maioria das vezes ele é de titânio. Ele pode sofrer rejeição? Não, ele não é rejeitado. Pode acontecer de perder esse implante, dele não grudar no osso, vamos dizer assim? Sim, mas não que ele foi rejeitado, porque ele é um material biocompatível, né? Mesma coisa acontece no implante de face. Ele pode ser perdido? Pode. Como? Fixação não aconteceu direito, uma infecção, o paciente às vezes não cuidou, ficou fora de posição. Tem alguns probleminhas que têm que ser evitados, né, por cirurgiões capacitados, que evita que o paciente perca esse implante.
Falando um pouquinho sobre o procedimento cirúrgico, é anestesia local, anestesia geral? Como é que funciona nesses casos?
Olha, grandes implantes, grandes quantidades de implantes também, nós optamos em fazer com anestesia geral. O paciente dormindo, é feito a anestesia sem ser local, né? Então a quantidade de anestésico é muito menor, aliás, e aí sim consegue-se fazer uma cirurgia completa, um full face, que a gente chama, que o paciente coloca implantes na região do zigomático, mandíbula, queixo, uma quantidade grande de implante. Já pequenos implantes, queixo, mandíbula, maçã do rosto isoladamente, a gente faz em consultório mesmo, em ambulatório próprio, com anestesia local. Faz uma sedação com o paciente e faz a cirurgia tranquilamente. Tá? Então, os dois tipos, ambulatório e centro cirúrgico.
Depende de cada caso,
Depende,
né?
Depende de cada caso.
Falando um pouquinho sobre a questão de riscos. Quais são os riscos envolvidos em uma cirurgia como essa? Tanto nela em si, como você disse, né? Depende muito também do cuidado no pós-operatório. Então, quais são os riscos envolvidos?
Toda cirurgia tem um risco, né? A gente está acostumado a escutar isso. Mas são procedimentos que, bem executados, as áreas nobres que nós trabalhamos por perto ali, os nervos, artérias, ficam totalmente preservados, né? Então, o acesso é muito seguro, para facilitar o cortezinho é muito seguro, e a instalação e a fixação também. Então, é um procedimento bem seguro, desde que seja feito da forma correta. Bem seguro mesmo.
Você falou que muitas vezes as pessoas vão desenvolvendo ao longo da vida essa visão sobre si mesmo, que pode ser melhorado. Até onde isso pode ser um risco? Tem casos em que você tem que frear essa mudança? Porque a gente sabe também que muitas vezes essa comparação das redes sociais é de falar, eu quero ficar igual fulano, eu quero ter o mesmo queixo, o mesmo maxilar, a mesma mandíbula dessa pessoa. E, de repente, não é exatamente aquilo. Ou, se for feito, a pessoa muitas vezes pode até nem se reconhecer se olhando no espelho. Quais são os riscos psicológicos envolvidos nisso e os cuidados que o profissional que vai executar esse tipo de procedimento tem que ter com esses pedidos do público, pedidos dos clientes, pedidos dos pacientes?
Acontece muito. Os pacientes chegam com fotos, vídeos, né? E essa tecnologia de simulação que a gente trabalha, né? Escaneia a face do paciente e faz uma simulação de como ele vai ficar. Nós, cirurgiões, temos que tomar muito cuidado com exageros. Nós sabemos, quem tem experiência com isso, até onde nós podemos chegar, né? Então, ali no software, é muito simples eu puxar um queixo para onde eu quero. Agora, na realidade, é complicado. Então, tem que saber utilizar a ferramenta, mas também ser muito justo, muito sincero com o paciente, né? Muitas vezes nós tratamos o psicológico desse paciente primeiro, para depois ir para uma cirurgia. Nós condicionamos isso, nossa equipe condiciona, para depois ir para a cirurgia, para a simulação e a cirurgia. Mas acontece muito.
E como é que essa percepção se dá? Porque ela vai se moldando ao longo da vida, né? De perceber, olha, realmente, o meu queixo não é igual de todo mundo, isso está me causando prejuízo, acho que minha respiração está sendo afetada, ou dessa, porque quando a gente tem um trauma ou uma cirurgia que precisa remover parte do rosto, isso é muito claro. Porém, em outros aspectos, né, essa visão que a gente vai desenvolvendo de si mesmo da infância até a fase adulta, isso vai pesando. E como é que entra também esse olhar próprio da comparação e do profissional?
Olha, eu vejo que o Brasil é um ninho de estética, né? Aqui no Brasil se fala muito em estética. E conforme as pessoas vão crescendo, vão assistindo as televisões da vida, internet, mídia social, vai tendo parâmetros de estética, né? E vai ficando com um olhar treinado em relação à estética, né? Eu falo para os nossos alunos assim, a partir do momento que você começa a trabalhar com 3D aqui no computador, puxando, vendo o que é bonito, o seu olhar vai ficando cada vez mais treinado. Isso também acontece com as pessoas, né? Então, vai olhando, vai vendo o que é bonito, padrões de belezas, de beleza, né? Então, isso condiciona muito a decisão, se vai ou não fazer um procedimento estético. Tem muita gente que tem preconceito, um preconceito tolo, né? De se manter mais bonito ou deixar algo mais bonito, né? Então, a gente tem que mostrar isso, educar o paciente que ele pode ficar mais bonito. E isso está acontecendo cada vez mais, né? Se você perguntar, um outro assunto, se você perguntar para 10 cirurgiões dentistas hoje ou médicos sobre esse procedimento, muitos deles não vão saber nem que existe. Então, se o próprio cirurgião que vive nesse mundo não sabe que existe, imagina o paciente, né? O paciente acha que só existe o ácido hialurônico, que ele vai ter que fazer de 6 em 6 meses. Ele não sabe que existe um implante que vai ficar ali permanente para o resto da vida sem causar nenhum problema. Então, assim, essa educação que a gente tem que ir ensinando aos pouquinhos o paciente que algo resolve de vez, também acontece para o cirurgião dentista, no meu caso, né, que eu ensino essa técnica.
É importante frisar isso também, porque existem outras formas, como você colocou agora, de se fazer implantes, mas que são temporários e que muitas vezes essa técnica está mais popularizada. As diferenças de aplicação, o senhor já deixou claras aqui. Uma precisa fazer retoque sempre, a outra é permanente. E a diferença de valor, isso está acessível? Isso pode ser conseguido, por exemplo, por meio de algum programa, Sistema Único de Saúde, apenas particular? Como é que funciona isso hoje?
Em caso de reconstrução, né, deformidades, temos alguns casos de reabilitação com o Sistema Único, né? Mas casos estéticos, não, né? 90% das cirurgias hoje da minha rotina são estéticos, né? E os outros são de reabilitação mesmo. Desculpa, como?
Se está disponível isso para todo mundo, se cabe no bolso também, a diferença, né, de um tratamento que você precisa refazer isso, de tempos em tempos e esse tratamento que seria então definitivo.
Sim, sim. Vamos imaginar um ácido hialurônico hoje em um queixo. Para deixar um queixo bonito, né, um pequeno implante seria equivalente mais ou menos a 4 ou 5 ml, né, de ácido hialurônico. Se a gente converte o valor de ácido hialurônico para fazer 5 ml, óbvio, você não vai comprar um implante. Mas se você faz isso 3 vezes, que é de 6 em 6 meses que tem que ser refeito, sim, aí completa-se o valor de um implante. Ou seja, quem faz o ácido hialurônico recorrentemente economiza o valor de 3 aplicações que você faz um implante definitivo.
Falando principalmente nas questões de reconstrução, o senhor até citou a questão da sua colaboradora, né? Que de bebê ela já tinha então essa deformidade causada por um problema de saúde. Existe uma idade mínima para se fazer esse tipo de reconstrução permanente ou não? Porque a gente sabe que, de repente, infância, adolescente, os ossos ainda estão ali se moldando, né? Está em fase de crescimento. Pode fazer, não pode fazer? A partir de quando isso é recomendado?
Sim. O caso de um paciente mais jovem foi com 17 anos. O paciente já tinha terminado sua formação neuromuscular, óssea, e aí nós optamos em realizar. Era um paciente autista, que não conseguia se olhar no espelho, e ele queria ficar mais bonito, vamos dizer assim. E resolveu o problema. né? Ele está super bem hoje. Mas, respondendo a sua pergunta, 18 anos, né? A gente passou dos 18 anos, nós sabemos já que existe a formação completa, óssea, muscular, e aí sim podemos realizar.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe essa manhã.
Eu que agradeço, fico à disposição.
Nós conversamos sobre os implantes faciais que estão disponíveis hoje com o Dr. Andrei Moreira Cândido, que é cirurgião dentista e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer rever essa entrevista, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém que tem dúvida sobre isso, de repente está precisando desse tratamento, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas e compartilhar com quem precisa dessa informação.